dos outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que lhe faz companhia aqui nos 90 FM da Rádio Vidigueira, todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos continuar neste programa com o tema da proteção civil, que durante este mês de março tem sido central em termos de temas a abordar. Hoje é nosso convidado o engenheiro João Belchourinho, chefe do Núcleo de Coordenação Subregional do Alentejo Central e Baixo Alentejo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Muito bom dia, antes de mais, para nos falar aqui sobre algumas questões relativas às competências também do Instituto. Faz-nos companhia também, como tem sido habitual, Emanuel Pestana, técnico superior do Gabinete de Proteção Civil e Segurança da Câmara Municipal de Vidigueira. Bom dia a ambos. Senhor Engenheiro, começávamos com um primeiro tema que tem a ver com o sistema de gestão integrada de fogos rurais e aquilo que seria aqui útil para quem nos está a ouvir, que informação considera pertinente no âmbito deste tema.
Muito bom dia mais uma vez, em nome do ICNF e em meu nome pessoal, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer o convite da Câmara Municipal da Vidigueira por estar aqui presente. É uma oportunidade para poder transmitir um pouco o que é o nosso trabalho e o que é a participação, a nossa integrada neste sistema que faz parte de um todo e na qual todos estamos envolvidos. Efetivamente, o ICNF faz parte deste sistema, que está dividido em duas componentes, essencialmente, que é a proteção contra os incêndios, por um lado, e a gestão do fogo rural, por outro. Enquanto a proteção contra os incêndios é objetivamente a proteção das casas, a proteção das estradas, a proteção de todas as infraestruturas que temos e que é diretamente responsabilidade da Autoridade Nacional de Emergência e da Proteção Civil, o ICNF tem incumbência da parte da gestão, da prevenção dos incêndios no espaço rural, portanto na floresta, em todo o espaço agrícola, matos, floresta, por aí fora. Não obstante estas duas entidades terem estas duas grandes áreas da proteção contra os incêndios e do sistema, o sistema somos todos nós e todos nós estamos envolvidos e implicados nesta missão, quero-lhe eu chamar. E por aí fora, até ao comum do cidadão, seja proprietário ou não, também tem incumbências previstas nesse sistema. Há uma série de entidades, cada entidade tem as suas incumbências, as suas responsabilidades, e essas entidades vão desde as entidades que são responsáveis pelas nossas estradas, as entidades pelas autoestradas, pelas redes elétricas, pela ferrovia, mas também o cidadão comum que tem uma casa, que tem um terreno e que circula no espaço florestal. E porquê? E está previsto que tem responsabilidades a dois níveis. Por um lado, a evitar as ignições, que é um dos grandes problemas, é o número de ignições que acontecem no nosso país e que só são reduzidas se todos nós, com os nossos gestos e com o nosso dia-a-dia, as evitarmos. E, por outro lado, quem tem terrenos, quem tem habitações, as possa proteger adequadamente. Para quê? Para exigir o mínimo possível dos meios para que possam combater o incêndio onde ele é mais severo e onde ele se pode propagar. Este é o nosso sistema e a Proteção Civil tem um slogan muito interessante, que é: somos todos Proteção Civil, e efetivamente é mesmo assim, e que nos cabe a todos esta missão.
Isso leva-nos a outra questão, que é a rede de faixas de gestão de combustível.
Exatamente. É uma das questões mais essenciais, diria eu, de toda a prevenção e toda a gestão do risco de incêndio, é a questão das faixas de gestão de combustível. E porquê, mais uma vez? Porque cabe a todos nós participarem na sua execução e na sua implementação no território. O sistema prevê vários níveis de faixas de gestão de combustível, desde uma rede primária, que são faixas com 125 metros de largura, que o objetivo é ter o combustível, e chamo-lhe o combustível, é os matos, a floresta, ou seja, tudo o que arda, ter esse combustível gerido. Não é não haver nada, não haver ocupação do solo, tem que haver sempre. Pode ser com agricultura, pode ser com uma ocupação que seja, no caso de haver um incêndio, tenha pouca intensidade, e essa rede primária que está definida e é definida a nível nacional e a nível regional, é só localizada nas zonas de maior risco. E aqui no Alentejo está localizada no Alto Alentejo e também aqui no Baixo Alentejo, nas zonas principalmente dos concelhos de Almodóvar e de Ourique. É uma rede que é da responsabilidade neste momento do ICNF, que tem em curso vários trabalhos para implementar. Mas temos depois outro tipo de rede, e é aquela em que, e de faixas de gestão de combustível, e que nós mais vemos no dia a dia, que é a rede secundária das faixas de gestão de combustível. Essa rede secundária é da responsabilidade, por um lado, as faixas que devem estar sempre ligadas à rede viária, por exemplo, é a entidade que é responsável pela rede viária que deve fazer essas faixas. Estamos a falar de uma faixa de 10 metros ao longo das estradas, da Estrada Nacional, que é a Infraestruturas de Portugal, que deve fazer as estradas municipais, que é o município, essencialmente as autoestradas, que é a BRIS ou outras entidades que tenham a exploração das autoestradas. Das redes elétricas também devem ter faixas por baixo das redes elétricas, em função do tipo de rede, a E-Redes ou as redes energéticas nacionais, que têm aquelas redes elétricas de muito alta tensão. Da ferrovia também, que é a entidade responsável, mas também depois o proprietário também tem responsabilidades, o proprietário da terra tem responsabilidades na faixa à volta das casas que estão no espaço rural, nos 50 metros à volta das casas isoladas, e quando são áreas edificadas de aglomerados de casas com mais de 10 casas, de uma faixa de 100 metros, que a responsabilidade de se fazerem é do proprietário da terra, que deve manter esse combustível. Lá está, mais uma vez, não, a ideia não é não ter combustível, não ter ocupação, mas, por exemplo, e aqui no Conselho da Vidigueira acontece muitas vezes, um olival que esteja tratado e que muitas vezes são pastoreados por baixo, não representa risco nenhum para as casas e é perfeitamente compatível com a existência das faixas. E então é aí que se pretende chegar, é esse tipo de uso do solo, que sejam compatíveis, que se na ocorrência de um incêndio lá chegar, o incêndio ter pouca intensidade, e eu costumo dizer, qualquer um de nós o pode apagar, obviamente os bombeiros estão cá na primeira linha para o fazer. E nessa perspectiva temos essa responsabilidade de fazer as faixas. Depois existe a gestão do dia-a-dia dos espaços florestais, dos nossos montados, dos nossos pinhais, aquilo dos nossos eucaliptais, que temos também aqui na área do Conselho da Vidigueira, que a gestão deve incluir, para além das atividades da gestão do dia-a-dia e do controle da vegetação do dia-a-dia, que não é obrigatório, mas é uma boa prática, mas o que a lei prevê também é que devem estar compartimentados, ou seja, não pode haver grandes manchas contínuas, principalmente, e na questão dos eucaliptais, e que há a experiência de grandes incêndios aqui na Vidigueira, na zona da Serra do Eucaliptal, eles não podem ter uma mancha contínua muito grande. E neste momento, muito grande não pode ser maior do que os 50 hectares. E eles devem estar compartimentados com a tal rede terciária, que são os famosos aceiros que todos nós conhecemos e que os proprietários antigamente eram obrigados, quem recebia subsídios, para o fazer. Neste momento não têm essa imposição, mas que, como salvaguarda do seu património, é fundamental que os faça, que mantenha os aceiros e que mantenha essas zonas que têm mais combustível separadas entre si, por assim dizer, por aceiros, para que, no caso do incêndio entrar numa dessas zonas, ser possível combatê-lo pelo menos nessas zonas dos aceiros. E é aí que se pretende essa compartimentação.
Esta questão das faixas de gestão de combustível tem sido um assunto recorrente nesta nossa informação. É sempre importante este reforço à população neste tipo de informação.
Bom dia a todos. Sim, nós aqui na Vidigueira temos rede secundária de faixas de gestão de combustível, não temos a rede primária, como o engenheiro João Belchurinho já nos informou. Aqui no Conselho de Vidigueira temos as Infraestruturas de Portugal, que ficam com a Estrada Nacional 258 e com a Estrada Regional 387. Isto falando é que liga Alvita Moura, que passa ali por o Pedrógão, é a 258, e a outra é a que liga Vila de Frades a Cuba. E tem também a antiga Nacional 18 e o Parque de Merendas do Nicho, o famoso Nicho aqui da Vidigueira. Pronto, temos as Infraestruturas de Portugal aqui numa primeira linha nas estradas regionais, temos o município nas estradas municipais e em algumas linhas de água junto aos aglomerados, que são estes aglomerados que agora têm o nome de áreas edificadas, em que o município faz também essa gestão anualmente. E temos ainda as redes nas faixas de média tensão e a REN de alta e de muito alta tensão. Pronto, como estamos a ver, está aqui uma série de entidades a trabalhar anualmente neste sentido, que é a proteção de pessoas, bens e ambiente, e como os mais importantes, que é o que eu digo, são os próprios proprietários, pronto, que têm de ter a sua casa, a sua quinta, a sua fonte, às vezes até de próprio rendimento agrícola, em espaço rural, em que mais que ninguém tem que ser eles a zelar pelo seu património. E se a faixa de gestão, como também o engenheiro já referiu, for feita, e quando é bem feita, não é acabar com o uso do solo, né? Tem que haver sempre algum tipo de vegetação. É muito mais fácil quando há uma ignição a ser combatida até pelos próprios proprietários, né? Eles, se não há combustível para arder, eles próprios, com as ferramentas manuais ou até mesmo com a própria mangueira, conseguem terminar o fogo na sua fase inicial e não haverem grandes incêndios. E esse é o objetivo também das faixas de gestão de combustível, é que não haja grandes incêndios, para só houver uma ignição, ser combatido logo na sua fase inicial. Pronto, apelamos aqui a todos mais uma vez que temos até 30 de Abril, se não houver para aí mais nenhuma alteração, para se fazer esta gestão. E estão à vontade para alguma dúvida, alguma situação, porque há muito essa dúvida do é limpo, mas o meu vizinho não limpa. O que é obrigatório é onde há faixa. Se há um olival isolado em meio rural, mas que não tem qualquer tipo de perigo para pessoas, bens ou património, não é necessário a pessoa. Pronto, eticamente fica bem haver essa gestão, mas não é obrigatório a pessoa limpar. Agora, junto a esta rede secundária, que é linhas, os aglomerados, áreas identificadas, pronto, aí a pessoa tem obrigatoriamente que limpar, e nós, Gabinete de Proteção Civil ou Gabinete Técnico Florestal, estamos ao dispor para qualquer dúvida que os munícipes tenham.
Senhor Engenheiro, relativamente às equipas de sapadores florestais, qual é o seu enquadramento em relação ao Baixo Alentejo, algumas orientações e quais as suas competências e missões?
Ora bem, as equipas de sapadores florestais eu creio que começaram a ser constituídas a nível nacional há cerca de 14, 15 anos. E sempre foi um desígnio nacional ter uma estrutura de prevenção dos incêndios no território, que conhecesse o território e que pudesse, por um lado, apoiar o combate aos incêndios, mas principalmente a sua missão era fazer a prevenção, fazer a silvicultura preventiva. E foi nesse enquadramento que foram criadas este modelo das equipas de sapadores florestais, e que ao fim e ao cabo o ICNF dá um financiamento a outras entidades, sejam câmaras municipais, sejam associações de produtores florestais, sejam, já houve candidaturas para, inclusivamente, para juntas de freguesia, para constituírem equipas de sapadores florestais, que é uma equipa com 5 elementos, ia dizer 5 homens, mas não necessariamente, há muitas senhoras nas equipas de sapadores florestais, são equipas com 5 elementos e que pretendem, no inverno, fazer silvicultura preventiva, fazer controle da vegetação onde é importante, nas zonas importantes, para no verão apoiarem principalmente a vigilância e aquela primeira intervenção, uma vez que eles andam no território, estão no campo e sabem o que é que aconteceu no território no inverno e onde é que há oportunidades para se fazer o combate e para dar esse apoio também aos bombeiros. Mas a sua missão é essa e, como tal, é financiado pelo ICNF, neste caso pelo Fundo Ambiental. As entidades, no caso, por exemplo, da Câmara Municipal da Vidigueira, que constituiu uma equipa há já alguns anos e que A contrapartida para esse financiamento em que é fornecido a viatura, são fornecidos todos os equipamentos de proteção individual e de trabalho de todos os elementos, a contrapartida é que metade do tempo da equipa seja empregue em serviço público, e o serviço público desse tempo é uma parte para a vigilância e o combate aos incêndios no verão, e a outra parte para a tal silvicultura preventiva, para os trabalhos em áreas, o que se previa inicialmente em áreas públicas, sob gestão pública. O Conselho da Vidigueira não tem áreas sob gestão do ICNF. Neste momento existem alguns concelhos limítrofes, o serviço público é canalizado para aí, e em alguns locais dentro do concelho de interesse público, ao fim e ao cabo, reconhecido, e de interesse também do ICNF para a prevenção dos incêndios. E é nessa perspectiva que as equipas trabalham e que prestam esse serviço, que ao fim e ao cabo tem uma coordenação, apesar de serem funcionários e ser uma equipa da Câmara, tem uma coordenação um pouco partilhada entre estas nossas duas entidades.
Sim, a nossa equipa de sapadores está formada desde 2009, e tem trabalhado em todo este âmbito que o engenheiro mencionou, ou seja, em trabalhos de silvicultura preventiva praticamente no inverno, em zonas da rede secundária de faixa de gestão de combustível, como são os 100 metros junto às áreas edificadas, como são as estradas municipais, como são até às vezes o posto vigia, em que depois nós, em articulação também com o ICNF, eles vão alguns dias para fora, porque têm que fazer esse serviço público e acabam por ir aqui para os concelhos limítrofes. Às vezes vão ali para o Conselho de Moura, outras vezes vão para o Viver de Évora, mas sempre a articular nesta parte aqui da silvicultura preventiva. E no verão estão também sempre disponíveis para o DECIR, onde fazem estes trabalhos de vigilância e detecção nos dias em que há o estado especial de alerta amarelo ou superior, e fazem também a primeira intervenção, andam com a sua viatura sempre equipada, sempre que o DECIR começa, com os equipamentos para os incêndios e as próprias comunicações, para que durante o verão consigam fazer estes trabalhos, quer de vigilância e detecção, quer de primeira intervenção, e darem apoio aos bombeiros no combate. Basicamente é isso que a equipa de sapadores faz anualmente, sim.
Temos aqui uma última questão que tem a ver com queimas e queimadas, e da plataforma também que permite também a gestão desta questão, deste tema. O que é importante também aqui transmitirmos nesta matéria?
Ora bem, esta questão das queimas dos sobrantes agrícolas e florestais e a questão das queimadas é muito importante, porque principalmente em algumas zonas do país, mas de uma forma geral, que também acontece aqui no distrito de Beja, muitas das ocorrências de incêndios estão relacionadas com muitos acidentes acontecem com a execução das queimas e das queimadas, e então tentou-se criar um processo que ao fim e ao cabo tem que haver um processo de informação, essencialmente, para as queimas dos sobrantes, porque são muitas, estamos a falar de dezenas, a nível nacional, de centenas de milhares de queimas registadas que acontecem. Desde que temos a plataforma, conseguimos contabilizá-las, de centenas de milhares de queimas que acontecem. Essa atividade e essa ação, que é fundamental na gestão do dia-a-dia das propriedades, seja de grandes, seja de pequenas propriedades, para eliminar resíduos, existem já bastantes meios alternativos, e a tendência é para se queimar cada vez menos por este processo. Existem cada vez mais meios alternativos de queima dos sobrantes agrícolas e florestais, mas a verdade é que ainda acontecem, e é a solução mais prática, mais rápida e economicamente mais vantajosa, por enquanto. E então acontece muito no território. O objetivo é, por um lado, dar um cumprimento à lei, que diz que, no que toca às queimas de sobrantes, no inverno, fora do período do verão, tem que haver uma informação prévia da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem que ser informada. E também, fora desse período de inverno, no verão, em condições muito, muito especiais, pode ser feita, mas em condições muito especiais, devidamente acompanhada, e carece de uma autorização do município. Já as queimadas, aí a diferença da queima dos sobrantes para as queimadas, e é um conceito que é importante, que muitas vezes o confundimos, é que a queima de sobrantes é quando temos um monte de lenha, queimar esse monte de lenha, de qualquer tipo de sobrantes que seja. Quando é uma área contínua, uma área grande, por exemplo, queimar um restolho, queimar, aqui não acontece, mas os restolhos do arroz, aqui acontece os restolhos dos cereais, queimar numa área contínua e grande, trata-se de uma queimada, e nesse caso carece sempre da autorização do município. Foi criado, então, esta plataforma, que é das queimas e queimadas, que qualquer munícipe, qualquer cidadão, pode entrar registando-se com o seu número de contribuinte e com uma password que dá, registra-se e ele pode se registar para informar que vai fazer uma queima em determinado sítio. E essa informação, essa plataforma serve de veículo de informação ao município. O município avalia esse pedido e, se houver condições, automaticamente sai o município e o cidadão fica com o registro de que pode fazer a queima. Se não houver condições, é informado de tal e que não pode fazer a queima, no caso de não existirem condições, principalmente meteorológicas, para o fazer. Em certos períodos, o município pode limitar a ação os registros de queimas para que não se perca, em dias que haja risco de incêndio, e para que não se perca o controle sobre as queimas, porque a ideia é o Corpo de Bombeiros, essencialmente, a Proteção Civil e todos os agentes saberem onde estão a ser efetuadas essas queimas, para que, por um lado, no caso de haver algum acidente, de se perder o controlo, os bombeiros já saberem onde é que está, porque os bombeiros sabem em tempo real onde estão esses registros de queimas, por um lado saberem, e por outro lado, muitas vezes acontece em certas alturas do ano, que há alertas de incêndio, de pessoas que veem uma queima e julgam que é um incêndio e informam, e para não se desperdiçarem os meios, a irem a um sítio em que já se sabe que é uma queima e que está controlada. E como tal, é muito importante que as pessoas se registrem. Podem fazê-lo diretamente na internet, nessa plataforma, ou podem, através do balcão único. Sim. Do município, aqui no caso do município da Vidigueira, e nas juntas de freguesia.
Nós aqui temos o balcão único.
É o balcão único, é o
centro. Dirige-se ao balcão único e está lá uma colega que ajuda a proceder a esse efeito.
A proceder ao registro e, portanto, no balcão único poderá fazer o registro em nome do cidadão que queira fazer a sua queima. Informar que é muito importante a consulta da informação meteorológica, porque existe uma informação da perigosidade de incêndio florestal, e que é calculada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, portanto, pelos serviços de meteorologia, e é divulgada tanto pelo IPMA, que é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, como por todos os agentes, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e CNF, e a Câmara também pode disponibilizar essa informação. E essa perigosidade tem 5 níveis, em que os dois níveis máximo, mais elevados, é o muito elevado, e o máximo não poderá efetuar uma série de ações no território quando no concelho estão esses dois níveis, o muito elevado e o máximo. Ao nível das queimas e das queimadas, esta é a informação, é porque quando está a nível muito elevado e máximo, e é sempre importante, mesmo que tenha a autorização, consultar, porque se tiver estes dois níveis é porque o risco de incêndio é muito grande, não deve efetuar a queima. E também há uma outra limitação legal, e agora até saindo aqui do tema das queimas, mas uma informação última que creio ser importante deixar sobre a maquinaria e o uso da maquinaria nos espaços rurais, porque em todos os territórios rurais, e está previsto na legislação, quando estão estes níveis de perigosidade, o muito elevado e o máximo, existem algumas limitações. Por um lado, as máquinas para o trabalho no dia-a-dia têm que ter extintores adequados ao peso da máquina e dispositivos de tapa-faúlhas, isto estamos a falar no verão, e Também, e a nova legislação diz que não só no verão, sempre que esteja este nível de perigosidade muito elevado e máximo, o uso das motorroçadoras, dos cortamatos, dos destroçadores, das motosserras e até das rebarbadoras nos espaços rurais é condicionado e é limitado e não pode ser utilizado. É uma informação que queria deixar, porque está, as atividades no espaço rural ficam condicionadas quando estão estes níveis de perigosidade que devem ser do conhecimento geral.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro João Belchiorinho. Muito obrigada em nome do município de Vidigueira também pela sua disponibilidade e o contributo que deu neste programa e no âmbito desta temática da proteção civil. Foi nosso convidado o Engenheiro João Belchiorinho, chefe do Núcleo de Coordenação Subregional do Alentejo Central e Baixo Alentejo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ICNF. Também contamos com a companhia de Emanuel Pestana, do Técnico Superior do Gabinete de Proteção Civil e Segurança da Câmara Municipal de Videira. Muito obrigada a ambos. Terminamos esta primeira parte do programa Terras de Pão, Gentes de Paz, relativa ao mês da Proteção Civil. Voltamos já a seguir com mais informação municipal. Até já.
Não me dás um sinal, vou pela marginal olhar para o rio. Ouço a rádio a dar, está a tocar o que nos uniu. Passo pelo chiado, história em todo um lado que tremeu. Dia meu amado, agora passado no rocio. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá, o que mais virá. Esta paisagem como uma miragem, mas não foi. Ali no mirador das portas do sol, um nós surgiu. Canto agora em Sintra e mesmo que minta, disse aí esta frase que digo de coração partido é para ti. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não cá ou estás fora, um antes no agora em postal. Diz não gostes de alguém que sonha para além de Portugal. Quer tu esqueças ou guardes, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar fomos como Lisboa. E se isto não soa bem, então não sei o que mais irá, o que mais virá.
As mãos, saltamos sem ver o chão. Abraça-me bem, conte.
Tomamos Terras de Pão, Gentes de Paz. Vamos agora falar da promoção do livro e da leitura. E com o objetivo de sensibilizar e fomentar o gosto pela escrita e leitura de poesia, cerca de 230 alunos do Agrupamento de Escolas de Vidigueira e da Escola Profissional Fialho de Almeida participaram no passado mês de fevereiro nas sessões de promoção do livro e da leitura dinamizadas pelo escritor José António Franco. Esta iniciativa realizou-se no âmbito do concurso de poesia Versos Entrelaçados e o escritor José António Franco, professor de inglês, poeta, ficcionista premiado, autor de histórias e poesia para a infância e juventude, com vários livros do Plano Nacional de Leitura, tem-se dedicado à didática da poesia, trabalhando essencialmente com crianças e jovens dos ensinos básico e secundário, com quem partilha o prazer de ouvir e dizer o poema. E é precisamente à conversa que temos hoje aqui ao telefone o escritor José António Franco. Muito bom dia, antes de mais, e agradeço-lhe a sua disponibilidade para participar desta forma neste programa. Muito obrigada e bom dia. Eu iniciava já com uma questão, e precisamente sobre aquelas sessões de didática da poesia, perguntar-lhe, que foram organizadas no âmbito do concurso de poesia Versos Entrelaçados e que lhe permitiu vir aqui e recebê-lo aqui na Vidigueira, como é que decorreu o contacto com a comunidade escolar de Vidigueira, com a dinamização dessas sessões?
Então, bom dia. As 5 sessões que eu dinamizei com alunos do primeiro, segundo, terceiro ciclo e ainda com uma turma do curso profissional do 12º ano, apesar de limitadas pelo tempo que os horários escolares permitiam, não é? ajudaram a reforçar a minha convicção da urgência do contacto das crianças e jovens com a arte em geral e com a poesia em particular. A reação dos alunos foi fantástica e reforça, portanto, essa ideia da importância pedagógica da poesia, que é fundamental tanto no campo afetivo como no cognitivo. E este tipo de encontro cria empatias e interações que são importantes para o amadurecimento global das crianças e jovens, para a educação do gosto e para o desenvolvimento da sensibilidade estética.
E precisamente já falou de alguns aspectos positivos desse tipo de iniciativas, mas que importância tem também para fomentar o gosto pela leitura e, neste caso, mais em particular, pela questão da poesia?
Perdão. A presença dos artistas nas escolas devia ser possibilitada, aliás, facilitada. A arte é um património precioso que deveria ser partilhado, porque ajuda a fazer adultos inteligentes e criativos, competentes e autónomos, críticos e responsáveis, confiantes e solidários. Ora, quando se partilha, no caso particular da poesia, dizia eu, quando se partilha um poema com crianças, por exemplo, mesmo com as que ainda não sabem ler, a magia das palavras encanta-as e cria nelas o desejo de repetir e até memorizar o que ouvem. E há quem defenda e até que provoca mesmo o prazer físico da articulação. Quando depois de iniciada a aprendizagem da leitura, esse encanto das palavras mágicas do poema estimula ainda o desejo de ler. A poesia, portanto, promove o prazer de ler. E o ato de ler, mesmo quando ainda não se compreende o texto, desenvolve o poder simbólico, estimula a criatividade e, além da educação do gosto, desenvolve competências linguísticas fundamentais para a construção do futuro de cada cidadão.
E a importância da aprendizagem da língua e dos hábitos de leitura para a formação de crianças e jovens e também de adultos, não é? Naturalmente, também a leitura é indissociável da faixa etária, não é? Das faixas etárias.
Almada Negreiros, num dos seus mais belos textos, afirma: o preço de uma pessoa vê-se na maneira como gosta de usar as palavras. De facto, aprender a falar é também aprender a pensar. A língua ajuda a pensar e a conceber e a raciocinar. É por isso fundamental que a língua se torne não só um instrumento sólido para a aquisição de saberes e capacidades, que proporcionem condições de vida dignas e justas, mas também que sejam, ou que seja, um elemento de união entre as pessoas e faculte o acesso à cultura. Nós vivemos um tempo em que a imagem e o vídeo têm vindo a subjugar a palavra dita e escrita. Ora, é urgente recuperar a força comunicativa da palavra, para que a língua se torne cada vez mais um fator de combate à desigualdade e à exclusão sociais. Daí a importância de iniciativas como este concurso de poesia versos entrelaçados, levado a cabo com muita paixão, profissionalismo e até envolvimento comunitário na Vidigueira, em que de facto me surpreendeu até pelo elevado número de participações. Quando, enfim, trata-se de uma da valorização da língua portuguesa como património nacional e fator de ligação entre os povos. A seu tempo, afirmava que quando uma sociedade se corrompe, corrompe-se primeiro a linguagem. Ora, exatamente neste caso particular, a utilização da linguagem poética como veículo pedagógico, estamos a falar de facto de atividade de importância capital que acontece em redor deste concurso e portanto é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem da língua e fomento de hábitos de leitura.
Muito bem, resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade e o seu contributo no âmbito desta iniciativa, aliás, como patrono também, que é do concurso Versos Entrelaçados. Muito obrigada e um bom dia para si.
Eu agradeço, o prazer foi meu.
Obrigada. Quase a terminar este programa Terras de Pão, Gentes de Paz, tempo ainda para a informação municipal. A Câmara Municipal de Vidigueira vai realizar a atividade Bico Bico Sarabico, dinamizada por Lénia Santos, já no próximo sábado, 18 de março, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Trata-se de uma iniciativa de promoção do livro e da leitura, através de um encontro entre pequenas histórias, brincadeiras e afetos para pais e filhos, e que se realiza no terceiro sábado de cada mês. O horário é o seguinte: às 10 horas para crianças dos 12 aos 36 meses e às 11 horas para crianças dos 3 aos 5 anos. A inscrição é gratuita, mas deverá ser feita previamente antes da participação na atividade através dos contactos telefónicos ou presencialmente no centro, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano. Também na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano vai decorrer também no sábado, pelas 15h30, a apresentação do livro de poesia O Sal das Palavras, da autoria de Francisca Graça, conduzida por Joaquim Teixeira. No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Vidigueira, com o apoio das juntas de freguesia, está a organizar um programa destinado às mulheres do concelho, que está a decorrer durante todo este mês de março. Já no próximo domingo, dia 19, na Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, pelas 16h30, terá lugar a palestra Criança no Mundo Digital, dinamizada pela enfermeira Solange Silva, enfermeira de saúde materna do Centro de Saúde de Vidigueira. Nesta sessão haverá discussão em grupo, atividades entre pais e filhos e também um momento fotográfico. No dia 26 de março, com concentração no Jardim Frei António das Chagas, a partir das 9h30, terá lugar uma caminhada solidária com a participação de Sérgio Rosado. As inscrições são até o dia 22 de março e haverá transporte das freguesias. o valor da inscrição vai reverter para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira. E terminamos este programa com informação relativa ao Vidigueira Vinho, que vai decorrer nos próximos dias 7, 8 e 9 de abril, e em destaque anunciamos os espetáculos com Raia e Anjos e a realização do programa Somos Portugal da TVI. A marque já na sua agenda e venha então conhecer e degustar a nossa gastronomia tradicional, assim como os produtos da excelência do concelho. O programa desta iniciativa, que será divulgado muito brevemente, vai integrar uma semana gastronómica, exposição e venda de produtos agroalimentares, colóquios, provas de vinho e espetáculos musicais. Terminamos assim mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade do município de Vidigueira, que regressa na próxima quinta, neste horário entre as 11 e o meio-dia. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.
Fui a contar as avessas numa pedra de coluna 987654321. Oh, Matilde, levanta a saia, que andas com a saia a arrojar. A saia custa o dinheiro, e o dinheiro custa a ganhar, e o dinheiro custa a ganhar. Quem ganha o dinheiro sou eu. Oh, Matilde, levanta a saia que mando eu. Chapéu preto, diaba larga, faz figura de ladrão. Ainda nunca me encontraste a roubar teu coração. Oh, Matilde, levanta a saia, que andas com a saia a arrojar. A saia custa o dinheiro, e o dinheiro custa a ganhar. E o dinheiro custa a ganhar, quem ganha o dinheiro sou eu. Oh, Matilde, levanta a saia que mando eu. Levanta a saia, que andas com a saia a arrojar. A saia custa o dinheiro, e o dinheiro custa a ganhar. E o dinheiro custa a ganhar, quem ganha o dinheiro sou eu. Oh, Matilde, levanta a saia que mando eu. FM.